passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Tô devendo a Dona Maria da Quitanda. Tá ruim pra mim, chego até a passar de banda.
A música é essa mesmo, Larissa?
É sim, é a Tá Ruim, Mas Tá Bom, do Zeca Pagodinho.
Beleza, vou deixar ela bem baixinha no começo da reportagem, ok?
Certo. E agora, André?
Agora eu vou modular a voz de vocês no microfone aí no estúdio de gravação.
Tudo bem, você quer que eu fale alguma coisa?
Isso.
Bom, eu sou a Larissa Bortoni, aqui ao meu lado estão o Rodrigo Rezende e o Adriano Faria. Estamos aqui para gravar uma reportagem especial sobre o endividamento do brasileiro.
Modulado, agora é você, Rodrigo.
Ok, André, o título da reportagem é o seguinte: Compre sem entrada, mas não fique sem saída. Uma reflexão sobre dívida e crédito no Brasil. Deu certo, André?
Fala mais um pouquinho.
E os trabalhos técnicos são do André Menezes e da Cristiane Mello.
Rodrigo também está modulado, está faltando agora só o Adriano.
Aí vai. A reportagem vai mostrar por que tanta gente está endividada e o que fazer para tirar a corda do pescoço.
Pronto, tudo ajustado, podemos começar a gravação.
Pessoal, a gente pode esperar um pouquinho?
Ué, Rodrigo, o que foi?
Ué, gente, por que a gente parou mesmo?
Antes de a gente começar a gravar, que tal darmos uma última repassada no roteiro, pode ser?
Sem problemas.
Tudo bem, então a gente pode fazer assim. Da mesa de áudio, o André pode ir soltando o material que a gente tem, né?
Deixa comigo.
Eu devo, mas quero pagar. Tá ruim, mas tá bom, eu tenho fé. Que a vida vai melhorar.
Então, primeiro a gente vai falar desse problemão. Cada vez mais brasileiros estão endividados e não conseguem pagar as prestações no final do mês.
Os especialistas, gente, até dão um nome para isso. É o superendividamento. Fizemos entrevistas com pessoas que se atolaram nas dívidas.
Foi mesmo, Larissa. Tem o pessoal dos devedores anônimos.
Devedores anônimos? Que é isso, Rodrigo?
É o seguinte, André. São grupos criados para dar suporte a quem não consegue parar de comprar e fica acumulando dívidas. E para pagar as dívidas, como as do cartão de crédito, fazem mais dívidas.
E a filosofia, André, é parecida com a dos alcoólicos anônimos, os grupos de AA. No caso dos devedores anônimos, são os DA.
E você, Larissa, entrevistou duas pessoas que frequentam o DA lá de Fortaleza.
Foi sim, Adriano, mas como eles são anônimos, nós vamos chamá-los de Maria e de Paulo. E os depoimentos deles ajudam a gente a entender até que ponto fazer dívidas pode virar um problema muito sério.
E o roteiro aqui diz que vamos começar ouvindo a história da Maria, não é isso?
É isso aí.
Poder comprar pra mim era símbolo de sucesso, sabe? Eu era, né, dono do meu nariz, eu podia comprar o que eu quisesse, então quanto mais eu pudesse comprar, eu me validava através das compras. Eu não enxergava, né? Que tipo, eu tinha algum problema, eu ia comprar. E tinha problemas com isso, né?
Seguindo o roteiro, depois da primeira parte do depoimento da Maria, tem um trecho da música do Tom Zé, Sem Entrada e Sem Mais Nada.
Entrei na liquidação, saí quase liquidado. 20 vezes, 20 meses, eu vendi meu ordenado.
É isso aí, André. Vamos ouvir agora o que disse o Paulo, o outro integrante do Devedores Anônimos de Fortaleza.
Eu nunca guardei dinheiro. Todo dinheiro extra que eu peguei foi muito. Quando eu pegava numa quantia extra, eu só pensava em gastar. Nunca guardei. Tenho 33 anos de serviço. Ou seja, falta 3 anos para me aposentar. Se você me perguntar quanto você guardou do fruto do seu trabalho em 33 anos, nada. E para eu ser um homem rico hoje, não precisaria eu ter guardado dinheiro, não. Precisaria eu ter guardado apenas o juro que eu paguei dos meus endividamentos.
E o Paulo, Adriano, também fez uma comparação interessante entre quem frequenta um grupo de devedores anônimos, como ele, e quem procura os alcoólicos anônimos.
Eu ainda hoje pago contas, porque o endividamento, ele não se resolve, é diferente de um porre de álcool. Ou de qualquer droga que a pessoa tome. Porque mesmo o álcool, um porre violento, a pessoa com 3 dias, 4, 1 semana já está bem. Mas um porre do endividamento, a pessoa leva às vezes 2, 3, 4, 5, 6 anos, tendo as consequências dessa farra financeira.
Bom, a gente ouviu um pouco da história da Maria e do Paulo. Mas na reportagem vamos voltar a falar dos dois e da luta deles para ficar livres do tormento das dívidas.
É, Rodrigo, porque chegou a hora de saber o que alguns especialistas têm a dizer sobre o super endividamento.
Então vai outra música que tem a ver com o assunto. Com vocês, Dívidas, dos Titãs.
Dívidas, juros, dividendos. Oh, oh. Dívidas, dívidas, juros, juros, dividendos.
Legal, André. A gente vai ouvir agora o economista Roberto Piscitelli. Ele mostra que ter uma dívida não é necessariamente um problema.
A pessoa pode estar endividada ou muito endividada e não estar inadimplente. Inadimplente é aquele que não paga seus compromissos em dia, que deixou vencerem as prestações, contrato, do empréstimo, seja lá do que for.
E a próxima sonora do Roberto Piscitelli tem um dado interessante sobre o perfil dos devedores.
O que as estatísticas mostram, de modo geral, é que as pessoas de rendas mais baixas é que estão mais endividadas, né? Até por terem mais necessidade de financiamento para adquirirem, né, os seus bens de consumo durável, enfim, ou para manterem o padrão de vida que estabeleceram para si e para sua família.
Continuando com o economista, ele cita dados da Confederação Nacional do Comércio.
Para fornecer o dado mais recente, 63,8% das pessoas com renda até 10 salários mínimos estavam endividadas. Acima de 10 salários mínimos, 58,5%. Uma diferença considerável.
Agora vem aquela música do Paralamas. É... como é que é mesmo?
Perplexo.
Isso. Obrigado, Rodrigo.
Desempregado, despejado, sem ter onde cair, morto, endividado, sem ter mais com que pagar. Nesse país, nesse país, nesse país, que alguém te disse que era nosso.
Falando em perplexo, a sonora seguinte do consultor financeiro Marcelo Maron traz um dado que assusta. Ele fala do perigo que é fazer uma dívida no cartão de crédito, com juros aí na casa dos 10, 12% ao mês.
Ela já vira uma bola de neve no cartão de crédito a partir do momento que você para de pagar. Uma péssima opção. Tem uma dívida, por exemplo, de R$1.000 se transformar numa dívida de R$700.000 em 4 anos. Fácil. O preço de uma televisão vira o preço de um apartamento.
É, gente, ainda tem o cheque especial, né?
Cheque especial mais ou menos a mesma coisa, porque a taxa de juros é muito semelhante. A diferença vai ser do tamanho do apartamento que ela vai virar, a sua dívida. Então, são duas péssimas modalidades de dívida, porque são dívidas fáceis de fazer. Então, como são dívidas que têm pouca análise, elas são dívidas muito caras.
Cartão e cheque especial. As pessoas com quem conversamos apontam a dupla como a grande vilã das dívidas.
Por isso que aqui, gente, acho que cabe ouvir de novo a Maria. Uma típica vítima da falta de controle com cartão de crédito.
E eu achava que pagar o mínimo do cartão não ia se transformar aquela bola de neve. Porque se no início você tem que deixar ir para o SPC e será, não tem problema. Você fica endividado, é até bom que você não se policia para não... Se não tem crédito, você não pode comprar mais. Aí quando você vê aquele montante, vai aumentando e você vai pagando o mínimo. E você vê que nem os juros você paga, entendeu? Pagando o mínimo do cartão. E eu desconhecia. Basicamente, a extravagância maior eram os juros.
Pela lógica, agora incluir uma sonora da psicóloga que a gente entrevistou.
Certinho, Adriano, com a palavra a terapeuta Marta Rocha. Ela alerta que comprar demais, fazer dívida demais, pode ser uma doença. Solta o áudio, André.
Esse sintoma aparece com a pessoa descontrolando, né? Ela compensa o problema que ela está tendo, seja de depressão, de ansiedade, de angústia, comprando coisas para aliviar a tensão que ela sente, a angústia que ela sente.
É, e pelo que vi da conversa que tivemos com a psicóloga Marta Rocha, a coisa é séria, hein, Larissa?
Muito séria.
Porque isso geralmente tem um fundo orgânico, mas também tem um fundo que vem da educação familiar, né? O pai, a mãe, a família costuma ser descontrolada. Então tem um aprendizado nisso tudo também, não é só uma coisa orgânica, né? Junto às duas coisas.
Bom, gente, já incluímos no roteiro da reportagem casos de devedores e opiniões de economistas e de uma psicóloga. Então agora é hora de partirmos para a discussão que está tendo aqui no Senado sobre o endividamento da população.
Pera aí, Adriana, ainda tem o Padre Jailson.
Padre Jailson?
É, o da paróquia de Santa Edviges.
Ah, é verdade, Rodrigo.
Que tal ouvir, antes do Padre Jailson, aquela música do Scuba, aquela endividado?
Não tem mais jeito, agora só oração.
O Padre Jailson explicou pra gente que Santa de Viges viveu na Idade Média e era muito rica. Depois vendeu tudo e distribuiu aos pobres. Assim, virou a padroeira dos endividados.
E o Padre Jailson falou como é o trabalho na paróquia Santa de Viges, em Brasília.
Chegam pessoas aqui com esses problemas, né? Fez uma compra tal, no cartão, numa loja tal, e isso tomou uma proporção enorme, porque os juros são altíssimos, né, das operadoras de cartão. E aí a única situação que a pessoa se vê naquele momento é a questão da oração. E aí nós fazemos todo um trabalho de aconselhamento, de levantar a autoestima da pessoa, porque quando a pessoa se deixa chegar com uma dívida, assim, através da compra, né, uma dívida grande, falta esse estímulo da autoestima, para a autoestima da pessoa, para que ela possa começar a equilibrar as coisas dentro de casa.
Vamos de outra música sobre dívidas?
Boa, Rodrigo. Qual que você está pensando agora?
Que tal a gente ouvir Dívida, do Rapa? Bota aí, André, para a gente ouvir.
Só se for agora.
E a taxa é zero, juro é alto, vamos conversar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar.
Bom, Adriana, agora sim a gente pode ir ao debate aqui no Senado sobre o endividamento.
Perfeito, Larissa. Nós entrevistamos o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal e presidente da comissão que analisa a atualização do Código de Defesa do Consumidor. Tem também o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo e relator da comissão. Que trechos vão agora, Rodrigo?
Bom, Adriano, o senador Hollenberg fala de um dos pontos do projeto, o combate ao chamado superendividamento.
Nós vivemos um processo no nosso país que, em função da facilidade de acesso ao crédito, até mesmo em função das políticas de estímulo ao consumo, que trouxeram resultados importantes na economia, mas quando essa relação de consumo ela não é feita de forma adequada, ela leva ao superendividamento e ao sofrimento de várias famílias, de milhares de famílias em todo o país.
E o senador Ricardo Ferraço alerta que a culpa não é só do consumidor.
Muitas das vezes a irresponsabilidade em consequência está dentre aqueles que fazem a oferta do crédito sem qualquer tipo de responsabilidade. E na prática preocupa a todos nós o elevado nível de endividamento da família brasileira.
Gente!
O que foi, André?
Só para avisar, acho bom já pensarmos em ir para o segundo bloco.
Ok, André. Neste primeiro bloco, a gente procurou apresentar o problema do endividamento do brasileiro. E no segundo?
Vamos trazer dicas de especialistas para o endividado sair do sufoco.
Tem mais. O que está sendo discutido no Senado para combater o problema do superendividamento.
É isso aí. Rodrigo, você pode ler para a gente aqui no roteiro o nome da reportagem?
Claro, Adriano. É Compre Sem Entrada, Mas Não Fique Sem Saída. Uma reflexão sobre dívida e crédito no Brasil.
Gente, que tal uma água agora, antes do segundo bloco, hein?
Tudo bem, Larissa, mas na hora da pausa a gente pode ouvir aquela dupla de repentistas, o Oliveira e o Vade Cantador. Eles cantaram aqui na rádio alguns versos que falavam de dívidas.
Boa ideia, Adriano.
Nobre povo brasileiro, sua atenção me dê. Quem tem nome no Serasa ou tá no SPC, chame pro Santa Edvige que ela protege você.
Nessa santa gente vê poder que até nos encanta. Acho que até os states, a sua dívida está tanta, que os Estados Unidos se valeram dessa santa.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.